Boa tarde, se me permitem, vamos então dar início aos trabalhos, porque o adiantado a hora também para podermos ouvir-vos o mais tempo possível, apesar de nós termos uma agenda já pré-definida e punha à consideração quer dos seus deputados e também ouvir a vossa opinião, se 10 minutos a cada entidade chega para expor o vosso parecer, digamos, e a seguir os seus deputados teriam 3 minutos para colocar as questões ou fazer considerações e vocês a seguir têm mais 10 minutos para responder e para dizer o que já na alma. Sendo assim, eu dava de imediato a palavra a, penso que ao engenheiro Pedro Nazaré. Sim? Dá-me 3 eletrão. Muito bem, tem a palavra então 10 minutos.
Muito bem, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui e participar neste debate sobre um tema que nos é muito querido, enquanto entidade gestora de 3 fluxos, elétricos, eletrónicos, pilhas e embalagens, e é nessa qualidade que aqui estou. Dizer apenas que o projeto da AM3E das embalagens arrancou há coisa de 2 anos e meio, e portanto eu diria que temos a experiência que este tempo permite ter nesta área, se bem que o tema desta iniciativa nos é bastante querido e já há bastantes, eu diria, há bastantes anos que dedicamos algum tempo ao tema da logística reversa de embalagens, em particular aos sistemas de depósito. Relativamente, e entrando talvez um pouco nesta iniciativa, o primeiro comentário é um comentário positivo no sentido de valorizar a existência desta iniciativa política. Achamos que o tema dos sistemas de depósito, eu diria, não é um tema, se era um tema, quando é que iria aparecer na nossa agenda, e portanto nós vemos com bons olhos, enquanto entidade gestora de embalagens, o desenvolvimento desta iniciativa. É de facto, como é adiantado no documento que nos foi dado a conhecer, incontornável o papel que os sistemas de depósito podem vir a fazer na recolha de embalagens, sobretudo quando olhamos à seletiva de embalagens nos ecopontos que conhecemos e à sua estagnação, ou à estagnação dos volumes que são recolhidos pelos meios que são disponibilizados aos cidadãos. E, portanto, diria que há cerca de uma década que sensivelmente estes números não evoluem e há, sem dúvida, uma parte muito substantiva de embalagens que fica por recolher e por reciclar. E, portanto, somos confrontados com a necessidade de uma mudança de sistema, somos confrontados com a necessidade de olhar para sistemas alternativos que permitam aumentar o share da recolha de embalagens face ao total que entra no mercado. Dito isto, eu distinguiria o que são os sistemas de depósito para recolha de embalagens do que é o sistema de incentivo / prémio preconizado na iniciativa, que são dois universos muito distintos e que têm necessariamente dúvidas e questões inerentes à sua implementação distintas. E se para nós o sistema de depósito não nos oferece dúvidas, até porque há muita experiência internacional já consolidada sobre este tipo de sistemas, e bem, aparece de forma sucinta na proposta de alteração do diploma Unilex. Já o tema que está mais desenvolvido nesta proposta de diploma é o tema do sistema de incentivo-prémio. E nós para o sistema de incentivo-prémio olhamos com um conjunto de interrogações que pensamos que nem, diria, o documento de suporte do PAN, nem as próprias propostas de alteração do diploma esclarecem. E eu tenho aqui talvez cerca de 5 pontos, teria mais, 5 pontos onde me queria concentrar e talvez fizesse destes 5 pontos o sumo da minha intervenção. Um primeiro ponto diz respeito à preocupação que temos com a compatibilização da legislação existente. Ou seja, o facto de se implementar, e isto é aplicável quer ao sistema de depósito, quer ao sistema de incentivo e prémio, um sistema desta natureza, temos que levar em linha de conta que colide com a faculdade, ou diria a proibição que existe hoje de uma entidade gestora estabelecer por livre iniciativa uma rede de recolha própria de resíduos de embalagens. Dito de outra forma, nós hoje, enquanto entidades gestoras, não somos livres de estabelecer pontos de recolha ou de retoma de embalagens para além dos existentes, que são os ecopontos conhecidos de porta de nossas casas. Portanto, somos obrigados a fazer o exercício da nossa responsabilidade de recolha e reciclagem de embalagens através de uma colaboração estreita e única com os municípios ou com os sistemas de gestão de resíduos urbanos. E, portanto, quando se coloca a possibilidade de existirem pontos de retoma alternativos, importa garantir, isto na nossa preocupação mais virada para o tema dos sistemas de depósito e não nos sistemas de prémio, importa garantir a compatibilidade desta possibilidade de implementação de uma rede de recolha própria de embalagens. Okay? E este seria um primeiro ponto, que é transversal aos dois sistemas. Um segundo ponto diz respeito ao facto de estarmos a criar uma limitação desta iniciativa às grandes superfícies comerciais. Entendemos este limite, se bem que não o entendemos em toda a sua extensão, se as grandes superfícies comerciais que aqui estão pensadas incluem o retalho alimentar e o retalho não alimentar, porque nos parece fazer pouco sentido numa medida dirigida para embalagens de bebidas estarmos a abranger também grandes superfícies de retalho não alimentar e, portanto, sendo um pouco contrassensual, se quisermos, estar a impor uma responsabilidade, em certa medida, a um stakeholder que não tem propriamente uma relação direta com as embalagens de bebidas. E, portanto, um segundo ponto e uma segunda questão tem que ver com a clarificação deste aspecto ou o repensar se quando se pensar em sistemas, e agora digo, quer de depósito, quer de prémio, se quer restringir apenas a um player ou a um ator de mercado ou se queremos uma abordagem um pouco mais transversal, recordando-vos que muitíssimos supermercados que todos nós frequentamos não têm os 2.000 metros quadrados das superfícies comerciais, a que esta medida se cinge. Uma terceira questão diz respeito com a necessidade de clarificação de responsabilidades. E aqui, muito claramente, parece-nos de todo avisado, antes de avançar para a implementação de uma medida desta natureza, de um sistema desta natureza, de clarificarmos muito bem as responsabilidades por cada um dos atores intervenientes. E quando falo de responsabilidades, sou mais específico. Estamos a falar de um volume muitíssimo avultado de investimento em equipamentos. Não nos resulta totalmente claro quem suportaria este investimento. Estamos a falar de um pagamento de gastos operacionais associados, passa a redundância, à operacionalização e à operação destes equipamentos de recolha de embalagens, que também não nos resulta claro quem é o responsável por suportar este tipo de despesa. Pagamento de incentivo e prémio aos cidadãos, e aqui foco-me em particular no tema ou no sistema de incentivo e prémio, não nos resulta também claro, da leitura, quem é que é responsável pelo pagamento, se é a grande superfície, se é a entidade gestora, se na última instância é o cidadão, qual é o alcance deste diploma. E por último, e não menos importante, e talvez não tendo aparecido com a devida preocupação em nosso entender, e é uma crítica construtiva, os gastos associados com a comunicação e a educação dos cidadãos. Porque uma medida destas não pode ser vista apenas na perspectiva técnica ou meramente operativa do sistema. E não nos pareceu ver acautelado como é que vamos comunicar com o cidadão, falando de prémios e de incentivos, e falando de prémios e de incentivos de embalagens que ele hoje coloca no ecoponto e que passa a poder colocar, recebendo um prémio, em determinado tipo de equipamentos novos, de forma parcelar, porque apenas as embalagens de plástico de bebidas estão abrangidas pela iniciativa de prémio e de incentivo que está prevista. E, portanto, parece-me que a ausência da clarificação, remetendo-me à questão inicial, de identificação de responsabilidades, identificação dos montantes e de quem paga o quê, dito de uma forma mais redonda, é importantíssima montante, e aqui vou alargar a aplicação deste meu comentário, desta minha questão, tanto para esta iniciativa mais rápida que prevista, dos sistemas de prémio, como para o sistema de depósito amanhã, quando for pensado e for desenhado. Uma penúltima questão que trago tem a ver com o tema da gestão integrada e organizacional deste sistema. E pensando já no sistema de prémio e de incentivo, para o qual temos, eu diria, um ano para desenhar, planear, arquitetar todo este sistema, aparece-me que há todo um conjunto de responsabilidades, de delimitações de âmbito de embalagens que têm que ser visados, porque este sistema vai ter, conforme está preconizado, ou a ser implementado, grandes superfícies de, diria, operadores económicos distintos, diversos, que devem, em teoria, para que um sistema funcione, partilhar uma base de dados comum, porque as embalagens que são visadas devem poder ser entregues numa máquina como noutra, numa máquina detida por um retalhista A, ou por uma grande superfície A, como pelo retalhista B. Portanto, há aqui uma necessidade de integração de base de dados, de cut-off de responsabilidade de embalagens, de lógica de introdução de produto novo. Sempre que há uma nova referência, uma nova embalagem, ela tem que ser reconhecida por este sistema informático para que possa ser difundida em todos estes equipamentos. E, portanto, há uma lógica que tem que ser integrada de implementação, e aqui penso também no sistema de depósito mais do que propriamente neste sistema. Essa lógica obriga necessariamente a um time to market, a um tempo de implementação não compaginável com o ano, com o fim de 2019, que salvo erro é o que está previsto no diploma. E não me alongo muito mais, vou para a minha última questão, que já estou a ver. A última questão que é relevante, e não menos importante tudo isto, que eu não me foquei muito, é uma avaliação, e não sendo claro ainda qual é o valor de prémio e incentivo que se está a pensar, uma avaliação do montante que poderá implicar. E aqui falo-vos do seguinte: nós hoje temos embalagens que são recolhidas, abrangidas por este sistema rápido de prémio que se pretende implementar, que estão a ser colocadas no ecoponto à porta de nossas casas. Há um conjunto de embalagens que efetivamente não estão a ser recicladas, mas com a implementação de um sistema de prémio de incentivo vai haver uma basculação de quantidades do ecoponto para este sistema necessariamente. Vai acontecer, vai ser gerada uma economia informal à volta destes sistemas que vai permitir que isto aconteça. Embalagens que antigamente iam para o ecoponto amarelo deixam de ir e passam a onerar a preços muitíssimo consideráveis. Se levarmos em linha de conta o valor que foi referido na apresentação do diploma, de cerca de 10 a 15 cêntimos, se a memória não me falha, e portanto estamos a falar de valores que podem ascender a dezena de milhões de euros com muita facilidade, se não levarmos em linha de conta as embalagens que já existem no ecoponto amarelo. Por último, e acabo já, e talvez fosse isto a síntese da intervenção que aqui vos trago, dizer-vos que a preocupação do tema plástico e recolha de embalagens está no ADN da organização que aqui represento. Nós levamos isto há quase 15 anos. Agora, olharmos para dois sistemas que esta medida consagra, um de prémio, outro de depósito, de forma conjunta, parece-nos, permitam-me, precipitado e acelerado e pouco planeado, avançarmos para o sistema de prémio, que vai onerar muitíssimo este sistema e vai retirar o tempo, o planeamento necessário e, se quisermos, alguma isenção no planeamento de um sistema de depósito que exige necessariamente aqui um time to market mais aprofundado. Portanto, era um bocadinho aqui que eu queria centrar a minha conclusão. Mais vale fazer planeadamente bem do que eventualmente de forma mais precipitada, condicionando aquilo que temos que fazer.
Obrigada, Sr. Engenheiro. Vai ter a oportunidade de depois, em resposta, expor mais um bocadinho do seu pensamento e das suas preocupações, que foram muito bem-vindas a este projeto. Antes de passar a palavra ao Novo Verde, não sei quem vai usar a palavra, o Sr. Engenheiro Pedro Simões, dizia só que gostaria de apresentar aos seus deputados, que não o fiz, costumo fazê-lo para vocês, se quiserem tratar os seus deputados pelo nome. O Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD, primeiro. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, Sr. Deputado André Silva, do PAN, e a Sr. Deputada Ângela Moreira, do PCP, e eu, Joana Lima, do Partido Socialista. Então, tem a palavra o Sr. Engenheiro Pedro Simões. Ah, é? Ricardo Neto, pois, desculpe. Ricardo Neto. Ok, está corrigido.
Muito obrigado, e tenho comigo o Dr. José Eduardo Martins na sua qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Novo Verde. Bom, a Novo Verde é uma entidade gestora de resíduos de embalagem e que gera também este SIGRE. Começámos o nosso caminho em 2006 no intuito de acabar com o monopólio que, entretanto, vingou até ao final de 2016. Portanto, levámos 10 anos para conseguir obter a nossa licença. Somos constituição, enfim, os nossos acionistas é a European Recycling Platform Europa, a European Recycling Platform Portugal e a Pingo Doce. Muito bem. E, na verdade, gerimos uma parte do SIGRE na cota de mercado que até hoje conseguimos de 7,5%. E o que eu vos queria dar uma noção, eu tinha uma apresentação que depois vou, peço o favor depois de distribuir.
Permite só, eu depois pedia, quer ao Sr. Engenheiro, quer ao Engenheiro Pedro Nazaré, se deixam os contributos escritos que têm ou se nos enviam por mail, porque são muito importantes.
Eu tenho
também
em modo de apresentação.
Muito obrigado.
Estavam a enviar, com certeza. Bom, e onde é que nós estamos hoje face às metas que vigoram? Estamos mal no vidro, todos nós sabemos. Estamos bem no plástico, temos uma meta de 22,5% na categoria, estamos em 41,4%. Estamos bem no papel, estamos em 69,3 com uma meta de 60, os metais 55,8 para uma meta de 50, a madeira, enfim, aqui há aqui um fenómeno, 195,8 para uma meta de 15, mas existe aqui um fenómeno que sejam cadeiras e, enfim, coisas que nos aparecem no sistema como embalagem e que não são. Portanto, damos-lhe aqui algum desconto. E na realidade, derivado desta baixa do vidro, temos uma meta total de 55%, onde estamos em 49,3%. Porquê? Porque o material vidro é aquele que pesa mais em todo o sistema. Portanto, ele vale metade do peso de colocação no mercado pelas suas especificidades. Obviamente que temos aqui um caminho, e nós reconhecemos, para percorrer para as metas 2030, porque estas metas vão aumentar. O vidro passa para 85%, nós não conseguimos cumprir. O plástico para 55%. Faltam-nos 14%, enfim, o papel 85% e por aqui fora. Mas eu também considero que não estamos assim tão mal cotados para que consigamos atingir estas metas. O caminho proposto. O caminho proposto é um caminho proposto em duas fases. O sistema de incentivo e o sistema de depósito. Me traz aqui hoje a análise que nós fizemos, foi efetivamente, eu já partilhei também com a Comissão, foi uma análise de números. Percebemos um impacto, nomeadamente no sistema de incentivo. As boas práticas serão, obviamente, mais recolha, melhor recolha e, principalmente, e aqui nós temos feito ou tentado fazer o nosso trabalho, mais sensibilização. O nosso trabalho tem sido um trabalho feito de base junto das crianças. Mas é muito importante o tema da sensibilização, independentemente de ser de a opção vir a ser o sistema de incentivo de depósito ou um outro, que é a nossa opção e que falarei mais à frente. Vamos olhar para o sistema de incentivo, que é sobre as garrafas de PET, que estamos a falar, principalmente. E, portanto, quanto é que representa o PET hoje nas recolhas totais do SIGRE? São 15.328 toneladas que foram recolhidas em 2017 para um total de recolhido de 356 mil toneladas. Estamos a falar em 4,3%. É só isto que representa o PET, não mais. Obviamente que no universo dos plásticos o PET representa 23%. Nós temos 65 mil toneladas de plásticos recolhidos em 2017, temos 23% de PET. Quanto nos custou às duas entidades gestoras que operavam em 2017, a M3E começou em 2018, quanto é que nós pagámos de contrapartidas financeiras aos sistemas municipais? 9 milhões de euros, um pouco mais, 9 milhões 227 mil euros. Isto foi quantos nos custou a gestão do PET. Estamos a falar não em valores líquidos, porque eu não estou a entrar aqui em linha de conta com a receita, ok? Como não entro no exemplo seguinte. Agora, recolha no sistema de incentivo. Se eu transformar as 15.238 toneladas em unidades, em garrafas, nós fizemos uma análise e percebemos que no seu conjunto, desde o garrafão de 5 litros até à garrafa de 0,33, passando obviamente pelas garrafas de óleos e outras que são PETs também, nós temos 33 gramas por garrafa, o que dá 461 milhões de garrafas que nós gerimos o ano passado em Portugal. Se tomarmos como exemplo os 15 cêntimos, é o exemplo que é dado, vamos ter um custo de 69 milhões de euros em incentivos. E aqui, contra os 9 milhões que temos. Só numa ótica, aqui em que o engenheiro Pedro Nazaré já referiu, de uma transferência do ecoponto amarelo para o sistema de incentivo. Temos imediatamente um impacto de 60 milhões de euros. Okay? Quanto custou o SIGRE, as 356 mil toneladas, o turnover das duas entidades gestoras, e que praticamente ficaram a sua demonstração de resultados ficou no zero, foram 88 milhões de euros, onde estão incluídos custos de estrutura, sensibilização e comunicação, investigação e desenvolvimento. Se a intenção é aumentar e nós aumentarmos para 30 mil toneladas, vamos para 138 milhões de euros. Contra os 88 milhões. Podemos fazer um outro exemplo, imaginemos que baixamos isto para 10 cêntimos e duplicamos a quantidade, em vez das 15, 30. Ainda assim, são 92 milhões de euros. E é isto que nos preocupa. E é a pergunta, quem vai pagar estes 92 milhões de euros? Temos várias possibilidades no nosso entendimento, e digo isto e o nosso discurso não é novo. Temos este discurso desde 2010, já o temos internamente antes. Agora, temos este discurso desde 2010, desde que submetemos formalmente o nosso primeiro caderno de encargos às autoridades competentes nesta matéria, que é a rede de recolha própria. A rede de recolha própria eu introduzia, fui eu próprio que a introduzi como conceito. Essa rede, pelo decreto 48, se a memória não me falha, de 2015, foi-nos vedada. Ou seja, não foi totalmente vedada. Sim, eu tenho que pedir ao município a autorização para ter a minha rede de recolha própria, quando o município vai perder 2/3 da contrapartida financeira, porque o rei é que ele me há de dar esta rede de recolha própria. Agora, eu entendo que faziam muito melhor trabalho e que as metas, nomeadamente do plástico, já estariam muito mais acima se tivéssemos uma rede de recolha própria. Este é o nosso princípio há 10 anos e é isto que continuamos a defender. Porque, também vos confesso, com mais 140 milhões ou mais 92 milhões de euros no SIGRE, bom, nós fazíamos outro trabalho. Esta é que é a verdade. Okay? E fazíamos realmente outro trabalho. Portanto, e se calhar um outro trabalho ao nível da sensibilização, o que é que eu sinto? Nós hoje trabalhamos com escolas, nós hoje trabalhamos com 800 escolas. Okay? Já porque, dá-vos aqui um bocadinho de background, eu também já estou nisto há muitos anos, porque eu também sou presidente da European Recycling Platform Portugal, que gera os RES ao mesmo tempo que a M3E e as pilhas também ao mesmo tempo que a M3E. Portanto, não cheguei o ano passado. Tenho largo conhecimento deste mercado. E há 10 anos que tenho um programa que se chama Geração de Positrão, junto das ecoescolas. Trabalhamos com 800 escolas, 500 mil crianças e cerca de 50 mil professores. Problema que sentimos aqui, isto para vos dar uma ideia da sensibilização e comunicação. As crianças seguem-nos até aos 12 anos. Depois dos 12 anos, esqueceram tudo o que tinham aprendido. Tudo o que era separação, esqueceram, começam a ter outros interesses. Muitos de nós têm filhos, alguns nessa idade, outros já tiveram nessa idade, outros são de lá chegar, mas eles esquecem. E, portanto, tudo aquilo que sabiam, deixaram de saber. Aqui temos que apostar numa sensibilização, seja ela via telemóvel, via... Esta geração Z vai ter que aprender estas coisas também. E não me parece que seja um sistema de incentivo que vai afetar a geração Z. Também trazia uma fotografia para vos mostrar, que depois vos faço chegar. Fotografia de Bruxelas. Tenho uma senhora velhota que a retirar vidro do ecoponto para depois ir vender no sistema de incentivo. Eu também acho que não devemos financiar este tipo de coisas. Portanto, a pergunta fica: onde e como vamos financiar? Quem vai financiar? E vou-vos dizer que nestes milhões todos que vos apresentei na diferença que podemos ter nos 10 cêntimos, indo para o caso mais em baixa, que podemos ter 83 milhões de euros para aquilo que temos hoje, okay? Onde é que os vamos encontrar? Quem é que os vai pagar? E como? Esta é a pergunta que nos temos. São só números que vos lanço, faço-vos depois chegar, como já fiz esta minha apresentação, mas penso que, não sei se alguém tinha chegado a estes números, mas é fácil de os corroborarem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Então daria a palavra ao Sr. Deputado André Silva, que é o autor da iniciativa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento os presentes, agradecer a vossa presença, dizer que fazem parte da solução e não do problema. E começar por dizer, vou tentar rapidamente esclarecer, tentar esclarecer as dúvidas que colocaram. Há vários dados para dar indicação de que as metas estão a não ser cumpridas, mas mais importante do que algumas metas estarem ou não estarem a ser cumpridas, estarem ou não estarem próximas de ser cumpridas, essas metas e os dados que foram avançados são sempre relativamente àquilo que é recolhido. Ora, isso pode ser verdade que o PET representa apenas, por exemplo, 4,3% do recolhido. Eu acho que a realidade não deve ser vista desse prisma, deve ser vista de apenas e só 25 a 30% das quantidades de embalagens de plástico que são colocadas no mercado são retomadas. Significa que 70 a 75% do plástico de embalagens que é colocado no mercado todos os anos está incinerado, está debaixo da terra ou está debaixo do mar. E isto é que nos preocupa, independentemente depois de todos os outros números. E, portanto, é com estes números que eu gostaria de trabalhar e dizer que também considero muito importante a sensibilização, mas que a sensibilização não resolve todos os problemas. Olha, resolvia na faixa etária dos 0 aos 12 anos. Muito bem, sim senhor, não resolve na maior parte dos consumidores. E por isso mesmo é que este sistema que está, e agora estou a falar do sistema de depósito, e apenas, foi implementado com muito sucesso em vários países e os resultados e as experiências estão à vista. Bom, indo de encontro àquelas que são as várias dúvidas. Parece-me que, e gostava que a Novo Verde me confirmasse isto que vou dizer, porque a AMP3E já me confirmou, que há aqui dúvidas, algumas dúvidas relativamente àquela ocupação de espaço temporal durante 2 anos, que é o sistema de incentivo e de prémio, mas quanto ao sistema de depósito, estamos de acordo com isso e, portanto, gostaria que a Novo Verde corroborasse essa questão, portanto, a partir o pós-22, o janeiro de 22. Aqui o problema está, segundo me parece, com o sistema de incentivo, com o sistema de prémio. Relativamente à questão de poder ou não poder ter uma rede de recolha própria, de acordo com esta legislação, a partir de 2022, com as novas licenças, poderão passar a tê-las na medida em que a legislação assim o prevê e assim o permite, na medida em que essas máquinas de incentivo poderão estar nas grandes superfícies e aquilo que está, as máquinas de vending, e aquilo que está previsto, e não há alteração do edifício legislativo, é que a responsabilidade do embalador, produtor, importador, continua na mesma, tal como hoje, a ser delegado nas entidades gestoras. Significa que as entidades gestoras poderão ter essas máquinas nas superfícies, nas grandes, nas médias, nas pequenas. A questão é uma questão de detalhe que iremos ver relativamente à forma como está na lei, se de facto ela aponta para todas as grandes superfícies de retalho não alimentar e, portanto, isso será obviamente revisto em sede de especialidade. E, portanto, obviamente que aquilo que se está a falar, o espírito da lei é, estamos a falar das superfícies de retalho alimentar, não estamos a falar das outras. Mas não estando claro, iremos, obviamente, clarificar. O investimento, aquilo que vos posso garantir, isto ficará claro no texto final, é que o investimento das vending machines não caberá seguramente, de certeza, às sociedades, às entidades gestoras de resíduos. Nem pode ser de outra forma. E, portanto, esta matéria está no nosso projeto de lei, ela será regulamentada pelo Governo e terão que ser encontrados fundos para esta fase de ocupação temporal, que vai servir exatamente para fazer todo o trabalho de divulgação, comunicação, e que nós não temos dúvidas, a partir do momento em que isto seja uma realidade, que até por aquilo que foi a massificação da comunicação a quando da apresentação desta iniciativa, nós não temos dúvidas nenhumas que a esmagadora maioria da população vai ficar a saber desta iniciativa e que, inclusivamente, se elas estiverem junto, me imagina, dos postos de abastecimento de combustível e junto dos locais onde as pessoas vão fazer compras, que a comunicação desta iniciativa e desta possibilidade vai ser absolutamente facilitada e muito natural. Como é que se paga o prémio? Muito simples. A questão do prémio nada tem que ver com o sistema depois de depósito. São coisas completamente distintas. O preço do prémio vai ser o resultado da comercialização, da venda, do produto de recolha das máquinas. E, portanto, não há, à partida, um preço pré-definido de 10 ou de 15 ou de 20 cêntimos. E, portanto, ou seja, como há na tara, como há no sistema de depósito. Não, só mais um bocadinho, se faz favor. necessidade de integração da base de dados. Atenção, porque essa integração tem que ser feita e tem que ocorrer a partir de janeiro de 2022. Portanto, nós não temos até 2019 para fazer, temos até dezembro de 2021 para fazer. Essa é a dificuldade que colocou. A quando da implementação do sistema de incentivo? O valor do prémio já falei. Ok, e de resto penso que já respondi às várias questões, porque depois são repetidas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, do PSD.
Muito obrigado. Gostaria, obviamente, de vos cumprimentar e agradecer a vossa vinda aqui ao Parlamento, relevando, obviamente, o papel importante que as associações que representam, que as entidades que representam têm no nosso país, e obviamente começar por agradecer os contributos que deram, que são relevantes, tendo em vista o aperfeiçoamento da iniciativa legislativa que estamos a discutir e a relevância das questões que colocaram. Dizer-vos que o PSD sempre assumiu esta matéria como sendo uma matéria de grande relevância. Aliás, sempre afirmámos e dissemos logo na intervenção que fizemos no plenário, a quando da discussão inicial deste, na generalidade deste projeto, que nós estaríamos sempre empenhados em ajudar a garantir o cumprimento das metas de reciclagem e que estaríamos do lado daqueles que querem enfrentar e resolver o problema que existe e os desafios ambientais que enfrentamos e que quer o país e o planeta têm e que exigem, de facto, novas soluções. Aliás, este posicionamento é um posicionamento coerente com aquelas que são as preocupações e a ação política do PSD, que é património do PSD. Mas afirmámos também, desde logo, que era em sede de especialidade que deveríamos fazer uma reflexão mais profunda para compaginar estes objetivos ambientais com aquelas que fossem as preocupações dos agentes do setor e com aqueles que já hoje pugnam pelo bom desempenho do nosso país nestes assuntos. E, portanto, fomos nós também logo da opinião de que, eventualmente, este processo poderia estar a andar depressa demais e que era muito relevante ouvir-vos hoje aqui e não ficar apenas pelos pareceres escritos. E, no pouco tempo que tenho, gostaria de vos dizer que, depois de vos ouvir, os alertas que fizeram e os números que apresentaram, julgo que, de facto, esta foi a melhor opção, a forma mais profícua de podermos ver a vossa perspectiva e podermos fazer desta iniciativa legislativa uma solução mais robusta e mais eficaz. Portanto, agradecendo a vossa vinda e tomando boa nota das preocupações que colocam, parece-me que agora este grupo de trabalho tem de as ponderar devidamente, tem que as avaliar devidamente para que este processo possa ser concluído e cumpra o objetivo positivo que a iniciativa tem, que efetivamente, se não forem acauteladas um conjunto de situações, esse próprio objetivo está em risco. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dá a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar o engenheiro Pedro Nazaré e o engenheiro Ricardo Neto, peço desculpa, tinha aqui a folha ao contrário. E pelos contributos que nos trouxeram, dizer também que da parte do CDS nós também, e afirmámo-lo na discussão na generalidade, portanto, é indiscutível que temos de caminhar para uma maior taxa de reciclagem, não apenas de plásticos, mas de todos os resíduos, e que o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido não tem, está muito aquém daquilo que é desejável. Nós temos, de facto, algumas dúvidas relativamente, isto para dizer que concordamos genericamente com o princípio que está subjacente ao projeto, mas temos de facto algumas dúvidas que já tínhamos e outras que foram geradas no âmbito resultantes dos contributos que fomos recebendo. E, portanto, de facto é positivo este confronto de ideias presencial, que de facto é muito mais profícuo do que apenas por escrito. Para nós, aquilo que e tomando boa nota daquilo que nos dos vossos comentários, aquilo que eu continuo também com bastantes dúvidas relativamente à questão ao sistema de incentivos, mas isso depois terei oportunidade de conversar aqui com o meu colega para perceber melhor o que pretendo, porque de facto tenho algumas dúvidas relativamente a essa matéria, mas entendemos que o sistema deve ser universal e que a obrigatoriedade de implementar apenas nas grandes superfícies deixa de parte uma grande parte, passando pelo INASMO, do país, e portanto isso poderia eventualmente ser possível numa primeira fase, mas também cria problemas no sistema, porque no fundo o consumidor que compra uma embalagem ou que paga uma determinada tara numa embalagem que compra em Lisboa, quando vai de férias para qualquer lado, não tem onde a devolver, ou perde esse dinheiro ou essa verba, ou tem de trazer de volta, tem de ir de férias com o lixo às costas, e portanto para nós parece-nos que deveria pelo no mínimo ser possível o alargar do sistema a soluções a outras áreas que não as grandes superfícies. Depois dizer que para nós isto só faz sentido se houver de facto o envolvimento da parte dos municípios, porque precisamente nas pequenas localidades, portanto fora dos grandes centros urbanos, nós não temos grandes superfícies e ou essas áreas estão completamente de fora e o tal sistema não é universal, ou então temos de encontrar outras soluções. E por aquilo que consegui ir apurando dos vários contactos que fiz, há larga experiência internacional nestas matérias e, portanto, há várias formas, inclusivamente há a possibilidade, e também é uma pergunta que vos coloco, há a possibilidade de, enquanto que nas grandes superfícies, as grandes superfícies seriam obrigadas a recolher todo o tipo de embalagens, independentemente de serem ou não adquiridas lá, nos pequenos retalhistas ou nos pequenos supermercados de bairro ou nos fora dos centros urbanos, poderiam eventualmente estar desobrigados dessa matéria e, portanto, só receberem aquilo que vendem ou as marcas que vendem, pronto. Portanto, há aqui alguns pormenores de afinamento que poderão ficar na lei ou deverão ser deixados para posterior regulamentação. Mas há aqui uma matéria que foi preocupação de ambos e que tem a ver com a questão financeira, portanto, do sistema. E o que eu vos pergunto é óbvio que com as atuais licenças, o início de um processo destes que vai retirar do sistema uma quantidade substancial ou não sabemos, portanto, como é que vai ser a resposta ao incentivo, vai tirar do sistema uma quantidade que pode ser substancial de matéria-prima, portanto, plástico, que é matéria-prima e fonte de receita. Mas também, e isso poderá ser eventualmente um problema nesta fase transitória. Mas uma vez revistas as licenças, as entidades gestoras dos resíduos podem, como é, os valores, as licenças poderão ser e deverão ser renegociadas, revistas, e poderão criar um novo modelo, um novo negócio com este tipo de matéria-prima, que o facto de não estar no lixo comum até é mais limpa, sem contaminantes, e poderá eventualmente ter maior valor, não sei, pergunto, e também menos custos, porque não tem o custo de triagem quando Sim. vai misturado. E, portanto, se esse... Eu não consegui perceber dos números que o Novo Verde apresentou, porque são muitos números e nós não conseguimos aprendê-lo. Quem não está por dentro do tema não consegue aprendê-los tão rapidamente. Se, de facto, os números que apresentou têm isto em consideração, porque... Porquê é que não podemos acreditar que o novo sistema poderá, de facto, ser altamente... Vou terminar, senhora coordenadora, ser sustentável nesta matéria. E depois há uma questão também que é, haverá certamente, não podemos ter a utopia de pensar que todos aqueles que vão pagar uma tara pela embalagem a vão devolver, porque há sempre o custo de oportunidade para cada um de nós. E, portanto, há aqueles que vão pagar a tara e depois não a depositam, são financiadores líquidos do sistema. Porque não vão recolher, não vão receber esse depósito, esse valor. E, portanto, no fundo isto são reflexões também, mas são dúvidas que se nos colocam e que, na nossa perspectiva, no nosso caso, terão de ser consideradas depois numa
obrigada,
fase
de
propostas de alteração.
Obrigada. Muito obrigada. Sra. Deputada Ângela Moreira, tem a palavra, por favor. Obrigada. Vou tentar ser obediente e cumprir o tempo. Agradeço a vossa presença. É bom estarmos todos juntos a refletir num assunto que é preocupante. Penso que ninguém está indiferente a este tema, porque temos que coabitar com a natureza e sem ela não podemos ter uma vida muito, muito saudável. A preocupação com o incentivo, também já foi um ponto do projeto que nos fez refletir bastante, e agradeço bastante a ajuda que nos trouxe, porque foi realmente uma reflexão bastante completa, que nos vai servir de certeza para fazermos um melhor trabalho, juntamente com os outros grupos parlamentares. Queria apenas dizer, fala-se de sensibilização, é muito importante, nós sabemos que sim, aliás a comunicação social informa, através da comunicação social podemos passar a mensagem, porque eu penso que toda a gente vê televisão, ouve rádio, e pronto, é um bom meio de passar a comunicação, mas as crianças, ao contrário do que disse, são um bom veículo de informação e não se esquecem, porque se nós do que aprendem, muitas vezes somos nós adultos que deixamos de praticar aquilo que as crianças nos ensinaram. Se nós pensarmos que nós incutimos valores sociais, outros valores às crianças que depois se tornam homens fantásticos, portanto é sinal que não se esquecem, só tinham-se esquecido das coisas que aprenderam em criança. E concordo quando dizem que há 10 anos que não houve uma evolução na recolha de lixo por falta de sensibilização. Também concordo, aliás já tinha referido isso noutra audição. É importantíssimo voltarmos à carga com campanhas de sensibilização e congratulo a associação, Novo Verde. Pela iniciativa de ter a geração de positão junto às escolas. Há aqui uma dúvida que me surge. É assim, temos o cidadão que vai ter as suas preocupações, vai comprar, depois vai ter que separar o lixo, temos depois o governo que se calhar vai ter a sua parte, vai ter que pagar alguma coisa, temos também as empresas de recolha de lixo, de resíduos, que também vai ter a sua cota parte, e os que produzem um lixo e os que comercializam, onde é que ficam? E que terminava assim, e agradecer mais uma vez, porque é mesmo uma mais-valia para nós e para o nosso trabalho a vossa presença. Obrigada.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Passava a palavra então para o senhor engenheiro Pedro Nazaré, para agora, numa intervenção final, poder responder. E se quiser continuar com a intervenção inicial, também pode fazê-lo. Muito obrigada.
Obrigado. Apesar de longa a intervenção inicial, ela foi concluída. Ah. Mas, de qualquer forma, obrigado. Houve aqui várias perguntas, eu vou tentar fazer assim uma passagem rápida, antes que me cortem a palavra. Dizer, portanto, registro efetivamente o esclarecimento em relação ao investimento nos equipamentos não caber por parte das entidades gestoras e remeter-se então para um fundo. De qualquer forma, confrontando o sistema de incentivo / prémio com o sistema de depósito, face ao timing, nesta altura, remetermos o CAPEX, portanto o investimento, para fundos, eu diria que vai pôr mais pressão ainda na agenda, porque não é objetivável à data de hoje, por exemplo. Não é? Segundo tema, relativamente ao prémio que se fala, porque é que os resultados das recolhas das máquinas não podem ajudar a pagar o prémio? E, efetivamente, eles podem ajudar na medida em que os reciclados têm mais qualidade e logo há um delta de valorização pelo facto de tratarmos de reciclados com mais qualidade. De qualquer forma, e eu acho que aqui o Dr. Ricardo Neto apresentou bem, no global do sistema é marginal o delta de qualidade face à despesa adicional que traz um prémio da ordem dos 10 cêntimos, como eventualmente foi avançado. Fica também por responder, isto é importante, o tema dos gastos operacionais. Uma coisa é o investimento, outra coisa é o tema do gasto operacional. É preciso manter a máquina, é preciso recolher a máquina, levá-la até ao reciclador. Isso é uma fatia muito importante dos gastos, cuja responsabilidade está um pouco em aberto no diploma, como ele está neste momento. No sistema de incentivo, como ele é conhecido neste momento, certo. Em relação à base de dados, bom, base de dados, remeter a resposta para 2021, permita-me insistir, não será suficiente, porque se pretende efetivamente avançar com o sistema de prémio até a final de dezembro de 2019, é necessária uma base de dados integrada que registre todas as embalagens que o sistema pode aceitar para premiar e, portanto, nessa eventualidade, que nos levanta muitas reservas, mas considerando essa eventualidade, esta base de dados é necessária para fazermos o cut-off das embalagens que estão dentro, estão fora, para que um cidadão, quando vá a uma máquina, saiba, tenha a certeza que ela vai receber efetivamente aquele produto que leva, senão devolve-lhe a embalagem e gera-se uma situação um pouco esdrúxula e de todo desincentivadora. Não sei se há algum protocolo de segurança aqui, devemos abandonar a sala. Muito bem, pronto. Vou agora percorrer aqui uma questão da senhora deputada Patrícia Fonseca, quando coloca o tema do enviesamento das grandes superfícies, e admitindo já a ressalva que fez, sim senhor, é necessário clarificar, estamos a falar de grandes superfícies do retalho alimentar, e portanto o não alimentar não faria sentido, é esse o espírito, compreensível, mas no entanto convém alertar para o que está disposto neste momento. Fico um pouco nervoso. Não, estou a brincar. De qualquer forma, acho que é um ponto muito importante. Se nós, entidades gestoras, temos a responsabilidade da recolha e da reciclagem transferida, mesmo na esfera das embalagens, faz todo o sentido, é toda a pertinência que haja um maior grau de liberdade, até mesmo para implementar estes sistemas de depósito, que possamos estabelecer uma rede própria de recolha. Seja em parceria com os municípios, seja em parceria com operadores privados, seja a grande superfície, seja a pequena superfície ou a média superfície, passa a classificação. E, portanto, respondendo aqui um bocadinho à questão, só nas grandes superfícies, mesmo do retalho alimentar, estamos a abrir aqui um precedente que é enviesar um pouco um mercado que neste momento tem uma responsabilidade transferida totalmente para as entidades gestoras, se me permitem. Estamos a envolver um ator em exclusivo para uma determinada atividade, a grande superfície alimentar. Porque neste momento o diploma sim está à grande superfície.
No sistema de depósito, a gestão das máquinas serão das entidades
gestoras, não da distribuição. Mas a cedência do espaço é da distribuição.
Sim.
Pronto, ok.
Isso está por decreto. Ok, mas é uma imposição, no fundo. Tem que ceder esse espaço. Mas a filosofia neste momento existe, mantém-se. Transfere-se com
o apoio de muito bem.
É das entidades
gestoras. Então, no limite, certo, mas no limite, a preocupação então fica no retalho alimentar, que não é a grande superfície, qual é a faculdade que ele tem de se constituir como um ponto de retoma?
Obrigado, de acordo com o que aqui está.
Não, neste momento não.
Está abaixo dos
2 mil metros quadrados.
Sr. Deputado André Silva, eu percebo que é importante esta explicação, mas...
Acho que é importante... Pronto, ou seja, fala-se nas mercearias de bairro, ok? E fala-se também, eventualmente, nas superfícies fora das grandes cidades, território do interior. Mas, por exemplo, estão aí as pequeninas lojas dos aeroportos, os pequenos restaurantes, por exemplo, dos aeroportos. Portanto, aquilo que, ou seja, todas as entidades são obrigadas a recolher. Coisa diferente é se temos ou não temos que regulamentar a desobrigação, no caso dos pequenos retalhistas, de só receberem até uma determinada quantidade, que é a quantidade e apenas que vendem. Isso é um pormenor que já está regulamentado noutros países. Agora, a obrigação é de todos, de recolha. Independentemente de não ser através de máquinas.
Muito bem. Só para concluir, Todavia, deixo registado, só para clarificação, que é o retalho, a obrigatoriedade de cedência de espaço no retalho alimentar, que não seja grande superfície, não está neste momento obrigada por força deste diploma. Pronto. Pronto. Mas era importante consagrar a faculdade de o poder fazer, porque temos que admitir algum enviesamento da tendência do cidadão ir entregar as embalagens apenas então à grande superfície, não podendo o retalho alimentar da pequena superfície responder. Não sei se me faço entender. E para ser claro, tudo o que são passa publicidade, Lidls, Intermarchés e eventualmente uma grande maioria do Pingo Doce das lojas estão excluídas por não serem grandes superfícies. Por último, o tema da tara não retornável, é só o último que vou responder. O tema da tara não retornável, efetivamente, pode-se colocar como um superávit para o sistema, ou seja, há pessoas que vão pagar o depósito que depois, eventualmente, não vão estornar a embalagem, logo o sistema fica superavitário, por assim dizer, porque cobrou um depósito que não devolveu, mas a verdade é que países que implementaram sistemas de depósito têm taxas de retoma de 95% a 98%, como bem o diploma aponta. O que é que significa? Que aquela economia informal, que as fotografias que aqui o Dr. Ricardo Neto sugeriu, vai existir necessariamente, que é a economia informal que vai viver do mau comportamento das pessoas que não vão separar e não vão colocar nestes equipamentos para recuperarem a tara, portanto vai haver alguém que o vai fazer e vai ficar com a tara por eles. Daí as taxas de retorno de 95% a 98%. Certo. Verdade, mas mesmo assim são franjas da população carenciada, tipicamente, que se dedicam a este tipo de atividades. E concluo, desta vez.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. A palavra então ao Dr. Ricardo Neto.
Muito bem. Bom, eu começaria pelo sistema alemão, porque é referido o sistema alemão e é referido o sistema finlandês. Olha, o sistema finlandês, não fui a fundo, no sistema alemão fui de A a Z. Okay? Para dizer, já que estávamos a falar sobre a questão da mercearia de bairro, note-se que no sistema alemão a mercearia de bairro só está obrigada a aceitar as garrafas que comercializa, da marca que comercializa. Okay? Uma grande superfície ou outro tipo de superfície, já não. É qualquer garrafa. Relativamente à base de dados que referiu o engenheiro Pedro Nazaré, note-se que na Alemanha, isto, já entrando também um pouco no superávit, note-se que na Alemanha todas as garrafas são marcadas e o que as máquinas leem é a marcação. Garrafa que não é marcada não entra no sistema. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, sabemos os níveis de turismo em Portugal. Quantas garrafas entram em Portugal que não pagaram depósito? Estamos agora no sistema de depósito. Trouxeram-nas, porque trazem do avião. Não é? Eu vim da Irlanda, trouxe uma garrafa de água. Não pagou cá depósito. Essa garrafa na Alemanha está excluída. Okay? Está excluída porque não está marcada. E, portanto, a máquina não lê a marcação, não tem marcação, está excluída. Temos que ter isto em conta. Isto por causa do tema do superávit. Okay? Pode haver, efetivamente, um superávit de quem não entrega, mas é que também colmatado, se mantivermos estes níveis de turismo, com certeza, por essa via. Okay? O tema da equidade, eu não falei, mas estava na minha exposição que já cá tinha chegado. Olha, eu até sou morador de Algesur, não tenho hipótese nenhuma. Faço 130 km para o sistema de incentivo, se for só nas grandes superfícies. Não é? Pronto, mas eu terei que os fazer, porque só tem o Intermarché. Está a ver? Portanto, agora, o outro tema que falou, que a venda das matérias é que iria proporcionar um incentivo. Eu posso-lhe já dar valores, já perceberam que eu gosto de números. Eu posso-lhe já dar valores. Quanto é que vale hoje o PET? Vale cerca de 300 euros por tonelada, e só me refiro ao PET, porque sentarmos então no vidro, está nos 9 euros de tonelada. Okay? Mas vale hoje, nos concursos que temos feito, não sei valores a M3E, estou a falar dos nossos, 300 euros de tonelada. Obviamente, e o PET vindo do contentor amarelo, não estamos a falar do PET que vem da outra recolha, TMB, que já teve em contacto com matéria orgânica. É verdade, este também já teve. Mas posso-lhe dar o valor de PET em depósito. É normalmente 30% acima do valor do seletivo. Estamos a falar em 100 euros por tonelada. O ano passado, e no meu exemplo, as 15 mil toneladas que recolhemos de PET valeram 5 milhões e 24 mil euros. Coloque-lhe 30% em cima. Dá 6 milhões e meio. Este é o incentivo que teríamos se mantivéssemos aquela se não houvesse um crescimento. Obviamente, se houver um crescimento, também há um crescimento no incentivo. E, portanto, estamos sempre a falar por cada 15 mil toneladas em 6 milhões e meio. E nisto ninguém pode mandar. É o mercado. É o que é. Okay? E, portanto, os 6 milhões e meio, as contas estavam feitas, mas eu já tinha dito tantos números que não avancei com estes avanços agora, os 6 milhões e meio dividam por 461 milhões de garrafas e realmente não é suficiente para chegarmos a um valor que eu também não sei qual é, e também foi uma pergunta que fiz quando enviei a primeira exposição, para chegarmos a um valor a partir do qual o consumidor está disponível para ir entregar. Porque se nós formos dizer que é meio cêntimo por garrafa, ninguém lá vai. Isso eu tenho quase a certeza. Mas percebem? Ou seja, não é que aqui ajuda, mas não chega. Fiquei também um pouco quando referiu que continuava a haver a responsabilidade alargada do produtor no sistema de depósito. Então, se há um sistema de depósito, continua a incidir a responsabilidade alargada do produtor, é que um sistema de depósito não é um duplo financiamento. Ou seja, um sistema de depósito é um sistema consignado, que todos nós nos lembramos de algumas décadas atrás. É disto que estamos a falar. Havia as garrafas de vinho com as 5 estrelas, havia a garrafa, desculpem a marca, mas é mesmo assim, havia a garrafa do leite Vigor, que ou entregávamos uma ou tínhamos que pagar o depósito. Ou seja, existiam... Não te lembras disso, não? Eu sei, és mais novo. E, portanto, era este... Voltamos a isto. E, portanto, isto está completamente fora do sistema integrado. Porque ainda hoje existe algumas garrafas, nomeadamente de água de uso de litro, não estas, mas algumas de uso de litro de restaurante, que ainda têm um valor de consignação. O depósito não é mais do que se recuperarem a portaria de 98, salvo erro, do ano 2000, não me recordo bem, mas é por aí, se recuperarem, está lá, sistema integrado, aquele para o qual a Novo Verde tem uma licença, sistema consignado, é o sistema de depósito. Agora, há que separar as águas.
Está no Milex ainda.
Ainda está? Pronto, não me lembrava.
De embalagens reutilizáveis.
Reutilizáveis. Pronto, esse é o sistema de depósito. Não dá para conjugar os dois. Nós somos, e para... Não termino, que ainda falta a questão da sensibilização. Nós somos, em geral, a favor do alargamento das redes de recolha. Preocupa-nos, em primeiro lugar, obviamente, as máquinas teriam, pelo que eu entendi, seria investimento das entidades gestoras. Não se esqueça que na Alemanha há uma única entidade que gere todo o sistema de depósito e, ao contrário do que eu já li nos documentos que tive acesso na internet aqui da Comissão, não há nenhuma entidade gestora envolvida na gestão do sistema de depósito. Essa entidade é constituída pela Associação dos Produtores das Bebidas e pela Associação dos Retalhistas, completamente fora das entidades gestoras. Okay? Isto para dizer que a Novo Verde não concorda que sejam as entidades gestoras a fazer a gestão do sistema de depósito, nem tampouco concorda que uma entidade gestora possa participar num concurso para ser atribuído isto. Eu não falei com nenhuma das associações que referi nacionais, nem sei se estavam disponíveis. A nossa opinião é que deveriam ser eles. Um, porque produz e porque vai cobrar o depósito, conforme tem no esquema que do projeto, e está muito bem feito, é isso que acontece na Alemanha, mas um porque cobra e o outro porque tem que gerir as máquinas. Não nos esquecemos é que os ecopontos de rua têm 2 metros cúbicos e meio, e estas máquinas, para terem capacidade de patar dentro de uma grande superfície, têm meio metro cúbico. E, portanto, este meio metro cúbico que têm obriga a uma gestão brutal por parte do retalhista. E isto leva-nos à questão do preço das máquinas. Há máquinas de 25 mil euros. Há, é verdade. Mas estas máquinas de 25 mil euros pouco ou nada fazem. Isto é a mesma coisa que nós íamos a um multibanco e estamos um minuto à espera. Levamos 12 garrafas. São 5 segundos para reconhecer o rótulo de cada garrafa ou a qualidade. 5 segundos é um minuto. Vocês já experimentaram ir ao multibanco e estar um minuto à espera que saísse o dinheiro? Ou imagina as filas numa grande superfície, num final do mês, a um sábado de manhã. Portanto, estas máquinas, que estão na exposição e entreguei-vos, são de 90 mil euros. Para chegar com um saco de plástico e despejar o saco de plástico e reconhecer o que tem que reconhecer e rejeitar o que tem que rejeitar. Obviamente que qualquer tipo de rejeito destas máquinas fica na grande superfície, porque ninguém o vai levar para casa. Okay? Temos que ter também isto em atenção. Portanto, há aqui um custo operacional que hoje não existe e que vai passar a existir. E isto para voltar ao tema do número, que o adicional dos 100 euros tonelada, que não é muito mais do que isto, que temos por ter um material mais limpo, não vai conseguir pagar tudo isto. É só isso que eu chamo a atenção e acho que se deve ver se há efetivamente outras possibilidades e outras formas de chegar. E dou-vos exemplos, nomeadamente uma recolha porta a porta, que sabemos que as associações ambientalistas batem nisso há muito, muito tempo.
E portanto,
estão no PERSU. A Novo Verde sempre defende e continua a defender. Pode sim, continua a defender só. E deixa-me só terminar aqui a questão da sensibilização. Continua a defender a sua rede própria de recolha e que se deixe o mercado funcionar. É verdade que as crianças são um veículo são um grande veículo de ajuste dos comportamentos. E é por isso que nós os usamos. O problema é que só são até aos 12 anos, depois dos 12 deixam de ser. Essa é a experiência que temos, sabe? Não quer dizer que depois, mais tarde, não voltem. É como o afastamento dos pais, não é? Depois dos 12 começam a afastar-se. Mas depois, lá quando vão para os 20, voltam, está a ver? Mas por isso eu incidi nessa faixa dos 12 aos 20, porque é efetivamente um problema que sentimos no nosso dia-a-dia. Muito obrigado.
Sr. Presidente, ainda posso gastar um minuto só para...
Com certeza, Sr. Doutor, com muito gosto que lhe dou a palavra.
Muito obrigado. Então, não vos fazendo perder tempo, mas tratando só aqui, eu gostava que não vissem da nossa parte. Nós não fazemos tanto o papel dos velhos do Restelo, nós fazemos o papel das pessoas que tiveram durante 8 anos uma luta com todos os agentes do sistema para constituir um sistema integrado de gestão de resíduos de embalagens. E, portanto, não levem a mal ouvir a vossa discussão e antecipar o que vai dizer, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios, ou os representantes dos sistemas de resíduos sólidos urbanos, ou o que vai dizer a distribuição, ou o que vão dizer todos os outros. E vão dizer muita coisa, Sr. Deputado, por isso é que a sua pergunta nos surpreendeu um bocadinho, em torno do que são as obrigações dos produtores. As obrigações dos produtores estão na lei. Há uma diretiva europeia, essa diretiva, como em todos os sistemas integrados e todas as fileiras de resíduos, funciona da mesmíssima maneira. Constitui-se uma entidade gestora que não pode distribuir resultados e que tem que apresentar um plano de negócios para dizer: eu, para conseguir estas metas de reciclagem, tenho que gastar este dinheiro. Quem é que paga isso? Os consumidores, sempre. Porque cada vez, Sr. Deputado, quem entrega o dinheiro é a água do fastio, está a ver, nesta garrafa de vidro. É esta empresa que entrega o dinheiro. Mas eu não conheço, nem imagino que isso seja possível, a impossibilidade de criar uma obrigação que não seja repercutível no preço dos produtos. Porque essa é a lógica da reciclagem. É que o preço dos produtos incorpore na totalidade o custo do fim do seu ciclo de vida. Ora, o que é que acontece com esta garrafa de vidro, que podia ser o PET, o exemplo, funciona da mesmíssima maneira porque os princípios são iguais? Acontece que a entidade gestora diz: para eu, para atingir o objetivo X de reciclagem de vidro, os produtores e importadores de vidro em Portugal têm que me colocar na entidade gestora X por tonelada de vidro. E eu com isso consigo cumprir as metas. Se eu não conseguir, vem a fiscalização e diz: o senhor tentou poupar dinheiro aos seus aderentes, cortando as unhas rentes, e agora vai ter que gastar mais dinheiro porque não cumpriu as metas. Em todo o caso, sendo esta a base da diretiva para todas as fileiras de resíduos, todas, sem exceção, e nós só temos uma que não é filha de uma diretiva, que é a dos óleos usados, todas as outras são filhas de uma diretiva, funcionam da mesma maneira, a lógica do financiamento do sistema é que o produto pague a sua reciclagem. Isso impede-nos, do ponto de vista do direito europeu e do direito nacional, de acrescentar cá obrigações? Nada. É difícil é acrescentar obrigações que não sejam coerentes com a lógica do sistema. É isso que às vezes nos preocupa. E sobre isso, há dois temas que já foram aqui enumerados, mas que têm algum melindre, e sobretudo o melindre da nossa experiência. Em primeiro lugar, e começando por uma coisa muito simples, a obrigatoriedade de recolha em todos os Sr. Deputado, meu pai, eu fui criado numa mercearia no bairro Alto. Meu pai tinha uma mercearia no bairro Alto. Se o senhor lá fosse dizer que ele tinha que ficar com o lixo dos outros, arranjar espaço para o guardar, chamar alguém para tratar disso, ele ia lhe dizer: olha, vou fechar a loja, está a ver. Porque se é isto que os senhores dão ao comércio tradicional, mais um sítio lá nas traseiras para pôr o lixo que nem é meu e com o qual eu não ganho nada, eu estou a realizar uma operação de gestão de resíduos. Ora, a lei diz que as operações de gestão de resíduos que estão tipificadas, e são 5, são pagas pelo ecovalor. O senhor está-me aqui a dizer que eu tenho que fazer fazer armazenamento, triagem e se calhar até transporte para um OGR. Eu não vou fazer isso de borla. Quanto é que o senhor me paga para eu, na minha loja, fazer operações de gestão de resíduos que, nos termos de uma diretiva, foram transferidas a alguém que pagou por isso? Faz um bocadinho de espécie. Mas isto que vai ter com a distribuição, com a pequena mercearia, com todos os outros, vai ter em triplo com as autarquias. E não vai ter em triplo com as autarquias, por acaso. Vai ter em triplo com as autarquias, não porque elas estejam contra, mas porque as tarifas e as taxas dos resíduos são uma fonte de financiamento das autarquias locais, como todos sabemos, como todos percebemos quando o Parlamento acompanhou a privatização da empresa que tutelava os sistemas. Um terço das receitas. Porquê é que nós fomos todos impedidos de ter uma rede de recolha própria? Os senhores estão agora a dizer, os senhores vão ter uma rede de recolha própria. Então há legislação que vai ter que ser revista. Não basta esta. Não basta criá-la assim, porque senão vamos ficar com duas peças antagónicas. Vamos ficar com uma peça de legislação que diz que o monopólio da recolha dos resíduos sólidos urbanos é dos municípios. E vamos ficar com uma peça que diz que nós vamos alargar a rede de recolha própria que nos foi proibida nas licenças quando nós a pedimos há 2 anos atrás. Por nós, como disse o engenheiro Ricardo Neto, todo o alargamento da rede de recolha própria é favorável. Porque é que nós a queríamos pôr nas lojas? Não imaginámos gastar este dinheiro todo com estas máquinas, não imaginámos uma coisa tão sofisticada, mas sempre quisemos que boa parte da distribuição, que são os aderentes que fundamentam a iniciativa do Novo Verde, pudessem ter nas suas lojas pontos de recolha. Os municípios disseram que não e nós estamos obrigados, por licença, a fazer passar os circuitos de triagem, os circuitos de uma série de coisas, pelos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos constituídos ou intermunicipalmente ou multimunicipalmente. Porquê que estamos obrigados a isso? Não há nenhuma razão de lógica para isso. A única razão de saúde pública que obriga a recolha pelos municípios é uma razão de saúde pública de quem não tem economia de escala, de quem produz menos de 1.100 litros de resíduos para os entregar. Vou só terminar. Portanto, são estas duas coisas no essencial que nos preocupam. Incentivos que distorçam um sistema em que a equidade é promovida com a obrigação de todos os que introduzem a embalagem no mercado que se transforma em resíduos pagar o seu ciclo de vida, isso preocupam-nos essas eventuais distorções. A outra coisa que nos preocupa é aquilo que depois acabará sempre em cima do ecovalor e das entidades gestoras, é que mesmo que toda a gente aceite estas regras, dos comerciantes às autarquias, todos vão encontrar-se tribunalei para aumentar o ecovalor, que é aquilo que tínhamos receio que acabe por acontecer no fim de tudo isto. E peço desculpa por termos tomado mais 5 minutos do que devíamos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Agradeço às duas entidades presentes, nas pessoas do Sr. Engenheiro Pedro Nazaré, do Sr. Dr. Ricardo Neto e do Dr. José Eduardo Martins, que é um gosto para esta casa recebê-lo. A casa é sua, tal como todos nós. Dizer-vos que registamos com muito apreço e com muito os vossos contributos, as vossas preocupações, que vai com certeza fortalecer mais ainda o debate e na especialidade, a iniciativa do projeto de lei do deputado André Silva, do PAN, e continuamos a estar disponíveis. Agradeço que nos mande os contributos, escrito por mail, a doutora Isabel dará os contactos, já os tem, e vamos, com certeza, todos juntos. O Partido Socialista, enquanto coordenadora, o Partido Socialista, o representante do Partido Socialista era o deputado João Torres, que teve que se ausentar à meia da tarde, um imprevisto, e portanto, de qualquer das formas, estamos disponíveis também todos para vos ajudar neste processo, e o deputado André Silva, como autor da iniciativa, com certeza que estará também disponível para fazer os ajustamentos necessários para bem de todos, sobretudo da humanidade. Muito obrigada a todos.